Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 25 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que liberou para os artistas uma ferramenta que deixa eles checarem quantas pessoas estão escutando as músicas deles em tempo real lá na plataforma. Essa ferramenta traz também quantas pessoas escutaram as músicas dele na última semana, quantas músicas foram escutadas na última semana, e traz ainda quantas pessoas começaram a seguir o artista também na última semana. A ferramenta facilita ainda a visualização desses dados, né, com gráficos e informações complementares aí a respeito dos hábitos da galera em relação a cada artista, e ela está disponível no aplicativo Spotify for Artists, que foi redesenhado recentemente tanto para o Android quanto para o iOS. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Procon de Minas Gerais multou a Apple em R$2 milhões por conta de problemas lá nos microfones dos iPhone 7 e 7 Plus. O que rolou foi que quando a Apple liberou o iOS 11.3.1, o sistema por algum motivo, né, matou os microfones aí de alguns desses aparelhos, e aí muita gente que levou o telefone para arrumar, né, teve que acabar pagando o conserto ou então a troca do dispositivo. Na verdade, a Apple até chegou a trocar alguns modelos só de graça, mas acabou com essa troca depois de 2 meses, e dali para frente começou a cobrar de todo mundo, né, que quis fazer um reparo alegando que era a pessoa lá que tinha quebrado o telefone. Isso, por sua vez, fez muita gente entrar em contato com o Reclame Aqui, né, para falar sobre essa situação, e por conta disso, o Procon de Minas Gerais multou a Apple em R$2 milhões, mas a Apple pode recorrer se ela quiser. E ainda sobre notícias daqui do país, a empresa Ookla divulgou o ranking dela com a performance da internet móvel das operadoras aqui do Brasil. A Ookla faz aquele aplicativo Speed Test, né, que é bastante usado aí pela galera para fazer o teste da velocidade da conexão, e aí o que a Ookla faz é pegar os dados, né, das velocidades aí de todo mundo e fazer esse ranking de tempos em tempos. No total, dessa vez, ela usou 4 milhões de medições de velocidade para conseguir fazer esse ranking dela, e ela falou que a Claro, no geral, se saiu melhor, com velocidade média de 31 MB por segundo para download e 10 MB por segundo de upload. Já a latência da Claro ficou na casa de 56 milissegundos, o que, por sinal, né, também foi a média de latência das operadoras aí de modo geral. Aí o ranking segue com a Vivo em segundo lugar, com 23 MB de download, 9 MB de upload, 63 milissegundos de latência, a TIM em terceiro, com 15 MB de download, 7 MB de upload, 43 milissegundos de latência, aí a Oi vem em quarto, com 14 MB de download, 6 MB de upload, 71 milissegundos de latência, e a Nextel ficou por último, né, com 8 MB de download, 5 MB de upload, 47 milissegundos de latência. Na média geral, a velocidade de download do país é de 21 MB por segundo e upload é de 8 MB, e caso você queira saber mais aí sobre o levantamento, né, tem detalhe também por algumas cidades, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou ontem o telefone Mi Mix Alpha. O principal diferencial dele é o fato da tela ocupar não só a frente, né, como as laterais e também uma boa parte aí da traseira do aparelho, exceto por uma faixa, onde ficam as câmeras lá do dispositivo. Aliás, sobre as câmeras, né, a principal delas tem 108 megapixels e tem duas outras de 20 e de 12 megapixels. Aí, de resto, né, o Xiaomi Mi Mix Alpha tem 512 GB de espaço, 12 GB de RAM, processador Snapdragon 855 Plus, leitor de impressão digital embutido na tela e bateria de 4.050 mAh, e a Xiaomi comentou que o telefone vai ser lançado de um jeito bastante limitado, em poucas unidades até o final desse ano, custando equivalente a uns R$12 mil. Mas é meio caro essa brincadeira. Agora, ainda sobre celulares, a Samsung anunciou o 33º telefone dela nesse ano, que foi o Galaxy A20s. Ele tem uma tela HD Plus de 6,5 polegadas, com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 8 megapixels. Enquanto isso, na parte de trás, tem 3 câmeras, que são de 13, 8 e 5 megapixels. Aí por dentro ele tem até 4 GB de RAM, até 64 GB de espaço expansível, processador octa-core de 1,8 GHz, bateria também, né, de 4.000 mAh e roda Android Pie. O telefone está com lançamento confirmado em alguns países do leste asiático, custando equivalente, né, a partir lá de R$700, e enquanto isso, do lado de cá do mundo, não tem previsão nem de preço nem de lançamento aqui no Brasil. E enquanto isso, no mundo da Amazon, ela anunciou a Voice Interoperability Initiative, que é uma iniciativa que vai promover um aumento aí da compatibilidade entre assistentes virtuais e objetos domésticos conectados. A ideia da Amazon é basicamente, né, convencer o mercado inteiro aí a adotar uma espécie de padrão para operação de assistentes virtuais e objetos conectados, e com isso permitir, por exemplo, que a mesma caixa seja comandada tanto pela Cortana quanto pela Alexa. Dentre a lista de 30 empresas, né, que a Amazon divulgou que já toparam essa ideia, tem a Microsoft, a Sony, tem o Spotify, Tencent, Intel e Qualcomm, mas pelo menos por enquanto parece que ela não convenceu ainda nem a Apple, nem o Google, nem a Samsung a participarem aí da brincadeira. É claro que essa é uma iniciativa que está só no começo, né? Pode ser que a Amazon convença as três aí a entrarem no projeto, mas é aquela coisa, né? Se as principais empresas do mercado, né? É muito provável que o negócio vá para frente, né? Se a Amazon quiser. Bom, e agora o assunto é uma entrevista que Bob Iger, que é o CEO da Disney, deu para o New York Times, e ele confirmou no papo que a Disney pensou em comprar o Twitter em 2017, mas acabou desistindo. Ele disse que o negócio estava bastante avançado já, né, quando percebeu que o Twitter era um problemão aí maior do que ele tinha pensado inicialmente, e aí ele chegou à conclusão de que não ia ser legal a Disney comprar o Twitter, né, por conta desses problemas aí de abuso e toxicidade que tem na plataforma. Por conta disso, então, ele acabou desistindo da coisa toda, mas não quis falar por quanto, né, que a Disney quase comprou o Twitter lá no ano de 2017. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa detalhou o Android 10 Go, que é a versão simplificada do sistema, feita para telefones, né, que também são mais simples. Eles falaram que essa versão otimizada vai ocupar menos espaço ainda, né, que a versão passada estava ocupando nesses aparelhos, e ela vai contar também com uma tecnologia chamada Adjunto, que serve para conseguir fazer criptografia de dados de jeito mais leve lá em relação ao processador. O Android 10 Go vai contar também com um sistema que consegue ler o que está na tela, né, para conseguir facilitar a compreensão do usuário, até com ajuste de velocidade, mas pelo menos por enquanto não pintou a lista de que telefones que vão ser lançados vão ser compatíveis com a versão nova aí do sistema. E ainda sobre o Google, ele finalmente começou a liberar ontem para o app do Gmail, tanto do Android quanto para o iOS, o recurso de modo escuro da interface. Eles comentaram que pode ser, né, que leve até 15 dias para o recurso aparecer aí para 100% dos usuários, e caso você queira ver na interface aí como está ficando no modo escuro, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o iOS, deixa eu comentar que a Adobe liberou ontem aquele aplicativo Fresco que ela tinha prometido já para o iPad. O Fresco é basicamente uma mistura entre o Photoshop e o Illustrator, feito especificamente lá para a galera conseguir usar no iPad, e ele pode ser usado ou de graça, né, para quem já tem uma conta no Creative Cloud, ou por uma assinatura separada, só para quem quiser usar o aplicativo. Existe também uma versão grátis do app que a pessoa consegue usar, menos recursos, né, que tem menos opções disponíveis, e o Adobe Fresco funciona nos iPads Pro, Air 3, Mini 5, o iPad normal a partir da quinta geração. E falando em iPad, ontem a Apple finalmente, né, liberou o iPad OS. Ele é basicamente o iOS 13, né, com recursos extras para conseguir tirar proveito pelo menos dele ter uma tela maior, poder ser usado do jeito mais próximo do PC. E ele conta, por exemplo, com recursos como suporte por acessibilidade, né, mas suporte a mouse, também um recurso de multitarefa mais eficiente, e o Sidecar, que serve para o pessoal conseguir usar o iPad como uma segunda tela lá do Mac. Já uma outra coisa, né, além do iPad OS que a Apple também soltou, foi o iOS 13.1. Essa versão trouxe recursos e correções de bug também, né, que não deu tempo dela colocar na versão 13.0 do sistema, mas por outro lado, a Apple também confirmou ontem que mesmo o iOS 13.1 não corrige um bug meio sério lá de segurança. O que rola é que os teclados de terceiros do iOS conseguem funcionar ou de uma forma isolada, ou então do jeito especial que a pessoa dá permissão para coletar o que ela está digitando. Isso permite que os teclados façam coisas tipo oferecer recurso complementar, né, como correção gramatical, e aí que está o problema. Esse acesso especial vem desligado por padrão, né, tem que ser autorizado pelo usuário para que ele passe a funcionar, mas tem um bug no sistema que está liberando aí esse acesso especial, mesmo em caso que a pessoa tiver negado, né, de dar esse acesso para o teclado. Então, por conta disso, minha recomendação é que você olhe os teclados de terceiro que você tem instalado e delete os que parecem ser menos confiáveis, e aí sim, uma vez atualizado o iOS, sei lá, 13.1.1, eu comento aqui com você se instalar de novo esses teclados. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela lançou também ontem, além do iPad OS e do iOS 13.1, o tvOS 13. Ele leva o Apple Arcade para Apple TV e traz suporte a controle de videogame, né, como por exemplo do Xbox lá, do PlayStation direto para Apple TV, o que vai ser bom, né, especialmente para quem quiser contratar e assinar o serviço do Apple Arcade ou baixar um jogo para jogar lá na Apple TV. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!